Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a nossa programação. Após uma pausa, a Revista do Meio-Dia está de volta. Esta é a edição de número 837 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Colaboração das estagiárias Raquel Cassitas e Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é segunda-feira, 31 de julho de 2023. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva. A temperatura mínima durante a manhã foi de 11 graus, podendo chegar a 25. Confira os nossos destaques de hoje. Lançamento da Eduel apresenta software para auxiliar na definição de critérios mais relevantes na tomada de decisões. Guia para desenvolvimento de índices de desempenho aborda métodos Macbeth e HP. Editora faz campanha de volta às aulas. Todos os livros físicos têm 50% de desconto. Não é o formato do corpo, mas sim os hábitos que dizem o quanto uma pessoa é saudável. Peso ideal é o assunto da coluna Conversa de Cozinha com Valéria Mortara. Contagem regressiva, 16 dias para o show de Cleiton e Cledir em Londrina. Ouça o convite dos músicos e concorra a sorteio de ingressos. Enquanto o resto sufoca, livro de poesia de Giovanni Nobile está em pré-venda. Autor comenta a proposta da obra e lê um poema. A Mulher de um Espião, filme japonês que se passa nos anos 40, época turbulenta e dilacerada pela guerra, em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia entrada.
A UEL e você.
A editora da Universidade Estadual de Londrina, Eduel, marca a volta às aulas com uma campanha especial. Os livros publicados pela editora terão desconto de 50%. A promoção é válida somente para compras na livraria da Eduel, localizada aqui no campus da universidade, próximo à Biblioteca Central. No período de 7 a 18 de agosto, o diretor da Eduel, professor Gilmar Altran, comenta a iniciativa.
A Eduel, ela tem, ao longo desses anos, né, ela tem trabalhado com muitas ações promocionais. E especificamente, para o início do período letivo de 2023, nós estamos com uma campanha bastante agressiva em termos de chegar ao nosso público, o nosso leitor, que é um desconto especial de 50% em todos os títulos publicados pela Eduel. Isso você, o ouvinte, ele pode ter acesso na livraria, né, na nossa livraria, que fica ali, né, junto ao SEBEC, próximo aos bancos, próximo ao RU. Então, o nosso ouvinte, o estudante, o professor, o servidor, enfim, qualquer pessoa pode chegar lá na nossa livraria e pode adquirir livros, né, do seu interesse com 50% de desconto em todos os títulos publicados pela editora.
Professor Gilmar Altran, e a Eduel oferta livros de todas as áreas do conhecimento.
Isso mesmo, nas mais diferentes áreas. Hoje nós publicamos livros em 6 diferentes selos, né? Geralmente selos acadêmicos e literatura infanto-juvenil, EAD, a questão artística, enfim, né? Nós temos uma gama, um leque bastante variado de áreas nas quais nossos autores, eles fazem as proposições e nós, uma vez autorizada, né, nós publicamos esses títulos. Então, o ouvinte, ele vai encontrar das mais diferentes áreas, livros mais antigos, livros mais atuais, enfim, né, há uma gama bastante grande e bastante interessante na qual ele pode, né, se deliciar, pode ir até a livraria e ter aquele prazer de folhear o livro, encontrar as informações e posteriormente fazer a aquisição. Sempre lembrando, 50% de desconto nas 2 primeiras semanas de retorno às aulas, né, no nosso calendário acadêmico de graduação e de pós-graduação. Independentemente, não precisa ser ligado à universidade. Qualquer pessoa, nesse período, ela tem acesso a esse desconto.
E quanto aos horários, professor?
A nossa livraria, ela estará funcionando das 8 da manhã até as 19 horas de forma ininterrupta. Então nós nos organizamos e nós preparamos, né, o nosso pessoal para poder atender toda a comunidade que nos procura. Também nesse período de retomada das atividades, de início do calendário acadêmico de 2023, a Eduel estará presente com os mesmos 50% de desconto nos seus títulos em 2 centros, nos dias 9 e 10 no CLCH, né, na semana de recepção aos ingressantes daqueles centros de estudos, e no dia 16, aqui no nosso SECA, na nossa Praça do SECA, né? Nós teremos uma feira aqui e a Eduel também estará presente nesse espaço, aplicando esse percentual de 50% de desconto.
Professor Gilmar Altran, diretor da Eduel. São 439 títulos impressos e 378 e-books. Lembrando que a campanha abrange apenas a versão física. Um dos títulos apresenta software para auxiliar na definição de critérios mais relevantes na tomada de decisões. Macbeth e a HP, Guia para Desenvolvimento de Índices de Desempenho, é o título do livro, lançado recentemente. As informações com Paloma Ferraz.
A obra foi desenvolvida por Carlos Alberto Prado da Silva Júnior, Eliana Barbosa Fontelli, Luiz Fernando Sequinel, Roque Rodrigo Rodrigues e também por Vitor Hugo Salviato, que conta sobre o processo de produção.
Essa ideia, ela surgiu ao longo das nossas pesquisas no mestrado. O Roque e o Luiz, eles já utilizavam o método Macbeth, que a gente aborda aqui no nosso livro, durante o mestrado dele. E eu também acabei fazendo uso do Macbeth no meu mestrado e do método HP, que é o outro método que a gente aborda no nosso livro, né? Sou formado em Engenharia Civil aqui na Universidade Estadual de Londrina, tenho mestrado também em Engenharia Civil aqui na Universidade Estadual de Londrina. Então, surgiu a ideia de fazer um manual pro Macbeth e um manual pro HP, de como utilizar esses métodos nas pesquisas, né?
Qual o método utilizado para pesquisa?
Depois eu fazia a pergunta pros nossos ouvintes, né? Quais momentos o ouvinte ele tem que tomar uma decisão entre uma alternativa A e uma alternativa B? Acho que todos vão responder que a todo momento a gente está tomando uma decisão, né? O ouvinte, ele teve até que tomar a decisão se ele ia ouvir a rádio UEL FM, se ele ia ouvir uma outra rádio. Então, a todo momento, ele tá fazendo escolhas ali. E essas escolhas, quase nunca elas são pautadas em apenas um critério. Normalmente, os problemas, eles envolvem uma gama de critérios. Por isso que a gente fala que é uma decisão multicritério, né? Baseada em vários critérios. Quanto um critério, ele é mais importante que o outro? Então, o método Macbeth e o método HP, eles são ferramentas que a gente utiliza para definir quanto um critério ele é mais importante que o outro numa tomada de decisão, numa escolha de uma alternativa. Nesse livro a gente dá o exemplo de uma pessoa que quer comprar um celular e ela está em dúvida ali entre 3 marcas de celular. Os critérios que ele considera importante para ele analisar na hora de comprar o celular seria o preço do celular, o tamanho da tela, a memória interna do celular. Então, com base nesses critérios, a gente coloca aqui como exemplo o autor, o personagem, ele criando um índice que englobe esses critérios, e ele utiliza no primeiro capítulo o método Macbeth e no segundo capítulo o método HP para definir quanto um critério é mais importante que o outro para ajudar ele nessa definição de qual celular ele deveria comprar com base nas preferências dele.
Vitor, qual é o público-alvo desse livro?
Ele tem um conteúdo acadêmico, né? Esses métodos, eles são mais utilizados dentro das pesquisas universitárias mesmo, mas nada impede dele ser utilizado em qualquer decisão, tomada de decisão que tenha ao longo da vida, né? A gente coloca aqui que o empresário, ele pode utilizar índices para comparar os desempenhos da sua empresa, um gerenciador de vias urbanas, ele pode utilizar esses métodos para definir quais ruas são mais importantes para pavimentar, quais ruas devem ser pavimentadas primeiro. Podemos dizer assim que primeiramente ele é voltado para o público acadêmico, né, para ser utilizado nas suas pesquisas de TCC, mestrado, doutorado, mas ele pode ser utilizado por toda a sociedade.
Diferente de vários livros teóricos que nós vimos por aí, esse tem um personagem. Como surgiu essa ideia de colocar uma pessoa para viver essa situação?
O nosso objetivo aqui é ensinar o leitor a utilizar esses métodos. Para isso, a gente tentou usar a linguagem mais, embora ele seja acadêmico, a gente tentou usar a linguagem mais simples possível. Não é não era o objetivo do livro a gente aprofundar em como funciona a programação, o método de cálculo dos métodos, né? Nosso objetivo aqui foi ensinar o leitor a usar esses métodos em suas pesquisas ou o que ele tiver interesse. Então a gente deu um exemplo bem prático.
Vitor, você tem algum projeto futuro?
As pesquisas continuam, né? A gente utilizou esses dois métodos, né, nas nossas pesquisas de TCC, de mestrado, de doutorado, tanto eu como o Roque e o Luiz, orientados pelos professores, pela Eliana e pelo Carlos, né? Então as pesquisas, elas continuam, os professores continuam orientando os alunos de doutorado, de mestrado, pesquisas que podem fazer a utilização desses métodos. Conforme as pesquisas vão avançando, vão abrindo campos, né, que a gente pode aproveitar isso para lançar livros futuros, quem sabe? Bom, queria agradecer pela Rádio UEL, né, abrir esse espaço para a gente poder divulgar o nosso livro para a comunidade acadêmica, como também para a comunidade como um todo. Dizer que é um prazer, né, estar aqui conversando com você e divulgando o nosso livro. Queria agradecer, né, aqui em nome dos autores, agradecer a Universidade Estadual de Londrina e a EduEL, né, por apoiar o nosso trabalho, as nossas pesquisas.
Macbeth HP pode ser adquirido através do site www.eduel.com.br ou na loja física, próxima à Biblioteca Central, no campus universitário. A versão física possui 76 páginas e custa R$ 205. Já a versão em e-book custa R$ 102,50 e também possui 76 páginas. Paloma Ferraz, para a Revista do Meio Dia.
E nós temos um exemplar do livro para você que ligar agora para o 3348-5027. 3348-5027. Participe!
A UEL e você. Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia, com Valéria Mortara.
Olá, mas que saudade, quanto tempo, que bom que você voltou aqui na cozinha. Gente, como a gente não se fala faz um tempão, eu já resolvi voltar logo com os dois pés no peito. Hoje nós vamos falar sobre peso ideal. Para começar, joga lá no Google assim, ó. Ideal definição. E aí vai estar assim: relativo à ideia que só existe no pensamento, ou que possui em grau superlativo as qualidades positivas de sua espécie, que se ajusta exatamente a um modelo, uma lei, perfeito. Ou seja, então, ideal, em princípio, não existe, certo? Mas então como que apareceu essa história de peso ideal? Olha só, a ciência trabalha com dados e ela precisa organizar esses dados de uma forma que oriente as condutas sugeridas. Então, juntando milhares de dados, eles viram que A maioria das pessoas que tinham um peso ali em torno de X para uma altura Y tinham uma perspectiva de saúde melhor do que a maioria das pessoas que tinham um peso menor ou maior do que esse. Assim nasceu o Índice de Massa Corporal, o IMC. Ele nasceu para organizar raciocínios, para pensar em condutas. Ele não deveria ser para apavorar e muito menos para rotular pessoas. Porque são estudos com milhares de pessoas. Isso não quer dizer que todas aquelas pessoas que estavam, entre aspas, normais, eram saudáveis. Assim como não quer dizer que todos os que estavam fora do padrão não eram. Estudos populacionais não são individuais. Pensa comigo. Se cientistas analisarem uma enormidade de chuchus de diversas plantações, de diversos lugares, certamente eles vão encontrar um padrão de chuchu. E um padrão de chuchu que é menos sujeito a pragas, com sementes melhores e tudo mais. Mas isso não quer dizer que um chuchu fora daquele padrão está automaticamente ferrado. E quando se plantar chuchu, vai nascer chuchu de todos os tipos. E mais, se aquele chuchu nasceu com uma genética que favorece ele ser um chuchuzão ou ele ser meio torto, ele poderá ser um chuchuzão, meio torto e resistente a pragas do mesmo jeito. Mais do que chuchus, no caso dos humanos, muitas questões como genética, etnia, idade, sexo, influem na altura e principalmente na composição corporal. Não é de que tamanho você é, mas também do que você é feito em termos de músculos, ossos, gordura e como a sua história familiar prevê que você mais ou menos seja. Eu tenho mais uma questão. Com essa pressão estética, muitas vezes disfarçada de preocupação com a saúde, muitas pessoas fazem loucuras com a sua alimentação para ter o tal do corpo lindo. O que pode trazer, junto com aquele corpo instagramável, uma série de deficiências que trarão problemas a longo prazo. Eu não estou aqui fazendo, como muitos diriam, apologia à obesidade. Eu estou defendendo que o formato do seu corpo não diz o quanto você é saudável. Os seus hábitos dizem. Quando você estiver andando lá na rua, lá no centro da cidade, onde tem todo tipo de pessoa, de todos os lugares, olhe em volta. Observe. Veja como são variados os corpos. Essa é a vida real, não a ideal. A nossa receita tem que ser de chuchu. Corte um chuchu em pedaços médios, espalhe muito bem em uma assadeira fazendo uma camada só. Tempere com sal, pimenta e regue com azeite. Misture com as mãos para que todos os lados fiquem untados. Leve ao forno alto pré-aquecido por 25 minutos, mexendo um pouco no meio do cozimento para que eles dourem por todos os lados. Enquanto assa, pique bem fino um bom tanto de salsa e um dente de alho. Misture com um pote de iogurte, 2 colheres de maionese e 1 colher de chá de raspas da casca do limão. Retire do forno o chuchu e sirva quente ou morno com o molho frio por cima. Tenha uma linda semana, chuchu. Tchau!
Conversa de cozinha. Nutrição e saúde no dia a dia. Contatos com esta coluna pelo Instagram, @Valéria Mortara. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
O primeiro livro de poesias do jornalista Giovanni Nobili, textos que estavam guardados há uma década, está em pré-venda. Autor de um perfil no Instagram, o Destrava Letra, ele lançou recentemente o livro infantil A Galeria da Fifi e agora põe no mundo uma coletânea de poemas que vai sair pela Ópera Editorial. Ele participou de uma seleção em um edital para novos autores. Daqui a pouco vamos saber mais da obra. A gente pediu para o Giovanni ler um trecho do livro.
O amor é um lugar esquisito, rodeado de manias, obsessões, rotinas que preenchem as horas no decorrer do que se chama agora, também vida. O amor é um lugar estranho, ilha. É cercado de trânsito, palavras, o cheiro da gordura velha que toma conta da calçada enquanto esbraveja o motor do ônibus a acelerar no ponto. O amor é um canto em que a vida tenta respirar no centro da cidade às 6 da tarde. O amor, então, é fôlego, enquanto o resto sufoca.
Trecho de poesia do livro do jornalista Giovanni Nobili, que está em pré-venda.
Oi, Patrícia, tudo bem? É sempre legal para mim estar aqui na Rádio El, principalmente para falar sobre literatura. Eu que sou formado em jornalismo aqui pela Universidade Estadual de Londrina, com a pós-graduação em comunicação aqui também. E no início dos anos 2000, quando ainda estava aí na faculdade, eu escrevia alguns contos, crônicas, poesias, em um blog, que hoje ele já nem existe, mas que eu mantinha essa atividade literária muito ativa, né? Muito também porque a cidade pulsava muito a cultura, né? Com uma intensidade das peças do Filo e outras atividades culturais que permanecem ainda hoje, né? Mas ali no início dos anos 2000 isso era muito forte e eu participei muito disso. Então era muito bacana estar presente naquele momento produzindo também arte, né? Essas poesias que eu produzia junto com crônicas, contos e resenhas de peças teatrais, etc., chegaram a render um prêmio, Top Blog Brasil, um prêmio na categoria de cultura, né? E aí tudo bem. Lá pelos anos 2010, 2011, aí eu vim para Brasília, onde eu trabalho aqui como assessor de imprensa desde então, e fui deixando de lado um pouco essa atividade literária, né? A atividade corporativa, da comunicação corporativa. Eu sou pós-graduado também em gestão de crises, por exemplo, então tornou-se uma atividade cada vez mais intensa a atividade da comunicação corporativa, e a atividade literária foi ficando um pouco de lado. E foi só mais ou menos durante a pandemia e depois saindo dela, em 2022 já, que eu retomo essa atividade literária, sentindo falta dela, inclusive, e monto um perfil no Instagram que se chama @destravaletra, onde eu dou dicas de livros, de tanto livro de poesia, romances, assim como livros infantis também. Então, a partir dali, eu retomo um pouco esse contato. Lanço agora, no primeiro semestre, meu primeiro livro infantil, que se chama Galeria de Arte da Fifi, pela editora Casa Kids. Tem ilustração da londrinense Nani Vasques. É um livro que está disponível pelo site da editora Casa Kids e também aí em Londrina, na Livraria Olga. E agora, no segundo semestre, por conta dessa aproximação com a literatura de volta, né, eu fui tendo contato com outras editoras. E aí, de repente, me vi ali com a oportunidade de enviar textos originais meus, né? Porque eles nunca tinham sido lançados por nenhuma editora ainda, mas eram textos que tinham sido escritos lá no início dos anos 2000, aí em Londrina, na época desse blog.
Ele submeteu as poesias a um edital para jovens autores.
Eu fiz uma coletânea desses textos, dessas poesias, e enviei para a Ópera Editorial, que estava fazendo uma seleção de textos de autores novos. E, felizmente, aí passou pelo crivo da editora. O editor Moacir aí me deu todo o apoio e o livro está saindo agora. Já está em pré-venda pelo site da editora Ópera Editorial, operaeditorial.com.br. Você encontra lá o livro, que se chama Enquanto o Resto Sufoca. Enquanto o Resto Sufoca é o título de uma das minhas poesias que tá presente aí nesse livro e está em pré-venda aí no site da Ópera Editorial. E em setembro deve ter o lançamento tanto aqui em Brasília, posteriormente em Londrina e com a distribuição para demais livrarias aí pelo país também. Então, para mim, é uma felicidade muito grande estar no lançamento desse livro, que é meu primeiro livro de poesias, né? Ele tem a capa com uma fotografia clicada pela fotógrafa Marina Teles, uma fotógrafa aqui de Brasília, muito boa. Então, o livro está uma edição muito especial, muito bonita. E essa retomada também à literatura, eu estou aí com um romance sendo escrito, um romance que se ambienta todo na década de 90, tem como pano de fundo o futebol de botão, que eu acho que é uma atividade que quem é dos anos 90 talvez se lembre com muito carinho. Eu acho que isso tem imagens muito poéticas, né? O futebol de botão, essa brasilidade, a coisa do futebol, mas sem ser um livro sobre futebol. É o futebol de botão enquanto pano de fundo para toda a trama que se desenrola ali da juventude dos anos 90, anos 2000. Então, é um livro que eu estou escrevendo, ele ainda não tem uma editora, mas espero retomar aqui as nossas conversas sobre literatura. Estive aqui no primeiro semestre para o lançamento da Galeria de Arte da Fifi, meu livro infantil. Agora, essa bela oportunidade de estar aqui novamente no lançamento do meu livro de poesias Enquanto o Resto Sufoca. E esse meu outro livro que está sendo escrito, espero voltar aqui para a gente conversar mais vezes aí sobre literatura, porque é sempre um prazer estar aqui, é sempre bacana para mim estar de volta aqui na Rádio UEL, na Universidade Estadual de Londrina. Obrigado, viu?
Jornalista Giovanni Nobili sobre seu primeiro livro de poesias, Enquanto o Resto Sufoca. A obra está em pré-venda com desconto no site da Ópera Editorial. Ele mantém o perfil no Instagram, @destravaletra. Trailer do filme A Mulher de um Espião, em cartaz de hoje até quarta, no Cine Teatro Ouro Verde. Hoje, dia de estreia, todos pagam meia. Delação, traição e tortura fazem parte da trama. O filme japonês de Kiyoshi Kurosawa se passa nos anos 40, época turbulenta e dilacerada pela guerra. Na noite anterior ao início da Segunda Guerra Mundial, o comerciante Fukuhara sente que as coisas caminham em uma direção perturbadora. Ele deixa a esposa Satoko, viaja para Manchúria, onde testemunha um ato bárbaro. Fukuhara está determinado a trazê-lo à luz. Enquanto isso, Satoko é procurada por seu amigo de infância e policial militar, que diz a ela que uma mulher que seu marido trouxe da Manchúria morreu. Dilacerada pelo ciúme, confronta o marido e descobre as verdadeiras intenções dele. A Mulher de um Espião, de hoje à quarta, no Cine Teatro Ouro Verde, sessões 16h, 19h30, 115 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos. É o último filme da trilogia do diretor Kiyoshi Kurosawa, que está sendo exibido no Ouro Verde. Ingressos R$20 a inteira, R$10 a meia. A bilheteria abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Hoje todos pagam meia, ou seja, R$10.
Alô, pessoal, Cleiton e Cledir, a gente está contente de participar das comemorações de aniversário da Rádio UEL e do programa Sons do Minuano.
E para isso nós preparamos um espetáculo maravilhoso para vocês, com muitos sucessos da dupla e também músicas inéditas, vocês vão gostar demais.
É dia 16 de agosto, às 20 horas, no Teatro Marista. E os ingressos já estão disponíveis no site da Simpla. Vai lá.
Vai lá, tchau.
Tá aí o recado dos irmãos Cleiton e Cledir, que celebram mais de 4 décadas de carreira e fazem show dia 16. Vamos conhecer mais do repertório da apresentação.
Deu pra ti, baixo astral. Vou pra Porto Alegre, tchau.
Essa Maria Fumaça é devagar, quase parada. Você é um foguista, bota fogo na fogueira. Essa chaleira tem que estar até sexta-feira na estação de Pedro Osório, sim senhor.
Cleiton e Cledir em Londrina, em um show inesquecível. Histórias e Canções é uma retrospectiva dos grandes momentos dos mais de 40 anos de carreira, em um clima intimista e descontraído.
Vou voltar na primavera, era tudo que eu queria. Levo terra nova daqui.
Cleiton e Cledir contando histórias divertidas e relembrando seus sucessos em versão acústica. Dia 16 de agosto, no Teatro Marista. Ingresso à venda na Simpla. Realização, programa Sons do Minuano. 21 anos no ar. Rádio UEL FM, 33 anos de história. Patrocínio, Raul Fulgêncio, Negócios Imobiliários.
Depois do terceiro ou quarto copo, tudo que vier, eu topo. Tudo que vier, vem bem.
Ingressos R$100 a inteira, mais R$10 da taxa da Simpla. R$50 a meia, mais taxa de R$5. Aqui na rádio, você não vai pagar nada. Iniciamos hoje uma série de sorteios para esse show. São dois convites, não dois pares hoje, tá? Dois ingressos, um por ligação agora para o 3348-5027. 3348-5027, diz que Cleiton e Cledir. Você telefona, deixa o seu nome com a Raquel Cacitas. E se organiza para vir buscar presencialmente aqui na rádio, tá bom? Os convites, as cortesias já estão impressas e vão ficar disponíveis para você. 3348-5027, 3348-5027, telefone para você concorrer ao sorteio de convites para o show de Cleiton e Cledir. Na sexta-feira, vamos receber ao vivo aqui na rádio Elisandro Pelim, produtor e apresentador do Sons do Minuano, que está celebrando 21 anos e faz esse show junto com os 33 anos de vida da UEL FM. Até o dia do show, vamos fazer novos sorteios aqui na rádio. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Se por acaso eu não casar, e é o presidente dessa tal RFFSA, 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 RFFSA.
Por hoje nós ficamos por aqui, mas estaremos de volta, claro, amanhã ao meio-dia. Eu espero você até lá e uma ótima tarde.